Olá, boa noite. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março de 2020, painel paulista já está no ar. Claro que aquela escala parcial do nosso time. Hoje, aqui ao meu lado, Fernando Ferreira. Fernando, boa noite.
Boa noite, Luiz. Estamos aqui prontos para muita informação.
É isso aí. Madá também preparado para fazer o programa aqui com a gente. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos acionar o nosso repórter Marcelo Bognoli daqui a pouco para você acompanhar a situação das chuvas que atingiram Araraquara. Foi todo o estado de São Paulo, Sudeste, foram chuvas concentradas ontem, Fernando.
A carga realmente pegou todo o Sudeste, uma concentração bastante grande, nuvens pesadas que eram até previstas, né? Mas que realmente acabaram trazendo aí consequências em vários pontos. Araraquara teve aí uma situação bastante impressionante, Luiz.
Impressionante, você vai ver as imagens em instantes aqui no programa, inclusive uma mulher que foi arrastada pela força da enxurrada na região ali do Clube 22 de Agosto, muita gente conhece aquele baixadão, mas é uma situação atípica até para os padrões daquela avenida. Bom, você vai ver em instantes carros sendo arrastados naquele trecho, Marcelo Bognoli acompanhou tudo, nosso portal Morada também, e você vai ver essas imagens em instantes aqui no programa, como também a gente vai fazer uma avaliação da situação do novo coronavírus, inclusive hoje a confirmação do primeiro caso em Matão. O paciente é um homem que está há 17 dias em casa, sendo monitorado em isolamento, está em casa, passa bem, essa é uma boa notícia, mas Matão é mais um município da nossa região a ter um caso de Covid-19 confirmado. São Carlos já tem 2 casos confirmados, o boletim deve ser divulgado em instantes também, atualizando esses números, né? São Carlos tem uma situação preocupante, Ribeirão Preto também, Bariri é um outro município aqui da nossa região que já tem confirmações e claro que a qualquer momento também a gente traz os números locais, né? Mas daqui a pouco nós temos toda a avaliação, os impactos, né, que essa crise, que essa pandemia já provoca na saúde e também em toda a nossa região. Mas tudo isso é assunto para a gente discutir daqui a pouquinho, porque o Painel Paulista está no ar.
É claro que o coronavírus, o Covid-19, ganha destaque de toda a imprensa e, logicamente, nós estamos trabalhando com... Estaremos trabalhando com todos os dados, enfim, fazendo aquele trabalho que a nossa equipe vem realizando em cima dessa pandemia, mais um dia de quarentena aqui em Araraquara, cidade completamente vazia, praticamente parada. Mas antes, eu gostaria de bater um papo com o nosso repórter, o Marcelo Bognoli. Marcelo, porque ontem vocês fizeram aí uma ótima cobertura, viu? Porque além do Covid-19, da pandemia, nós estamos também acompanhando a cidade, né? Os casos policiais. E de repente, no meio da tarde de ontem, um temporal acabou desabando, a cidade ficou escura, um nuvão pesado acabou desabando tudo aqui em cima, né? Tivemos aí, em alguns pontos aqui da cidade, enxurradas, alagamentos, inundações, carros arrastados. Então eu gostaria de fazer um balancinho bem rápido com o nosso repórter, o Marcelo Bognoli. Olha, Marcelo, inclusive a Japo tem muitas imagens aí, viu? Tudo aquilo que aconteceu. Inclusive quase tivemos aí, né? Até mesmo aí um caso mais grave. Uma senhora acabou dentro do seu carro, o carro foi surpreendido pela enxurrada muito forte, foi arrastado, por pouco não arrastou a mulher também, que parece que foi até levada para Santa Casa, porque ela foi salva, se eu não me engano, por um engenheiro aí. Então, o Marcelo, ele começa contando primeiro essa história, né, Marcelo, para depois, então, a gente retomar aí o nosso dia a dia, principalmente aí com a quarentena, sobre a questão do coronavírus, né? Ô Marcelo, me conta o que você levantou ontem, aquele temporal que aconteceu ontem aqui em Araraquara, e tudo aquilo que, logicamente, Defesa Civil levantou, a polícia acabou levantando, tem aí alguma pessoa ferida grave, além dessa mulher que quase foi arrastada. Então, Marcelo, tem os detalhes daquilo que aconteceu logo na hora do almoço, né? Está sendo o comecinho da tarde. Marcelo Bognoli, vai lá, Marcelo.
E uma mulher foi arrastada por quase 4 quarteirões na tarde desse domingo por uma enxurrada aqui em Araraquara. Segundo informações, durante a forte chuva que atingiu Araraquara no início da tarde, uma motorista tentou atravessar a via com seu veículo, mesmo diante da forte enxurrada que já se formava pelo local. O veículo foi arrastado quando ela tentou descer do carro e também foi arrastada pela forte água por aproximadamente 4 quarteirões. Um engenheiro de 36 anos viu a cena e conseguiu segurá-la e prestou o socorro. O serviço de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima. Nesse mesmo local, 7 veículos foram arrastados e pelo menos um deles ficou totalmente destruído.
A Avenida Maria Antônio Camargo de Oliveira Via Expressa também registrou alagamento. Um veículo perdeu o controle sobre o Terminal de Integração TCI e bateu contra uma pilastra. O motorista também precisou ser socorrido e retirado do local pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ao lado do terminal rodoviário, outro trecho que costuma enfrentar problemas de alagamento foi interditado por agentes de trânsito e da Guarda Municipal. Pela ação rápida dos agentes de segurança, nenhum veículo foi arrastado e não houve ocorrências. No bairro dos Machados, o nível da água cobriu a ponte da vicinal Abílio Augusto Correia, entre Araraquara e Guarapiranga. O local também foi interditado.
Olha, eu tô acompanhando aqui, né, as imagens, principalmente dessa questão, né, sobre esse carro que foi arrastado e por muito pouco, olha só a senhora, ó, pulando o carro ali naquele momento, ela conseguiu abrir a porta, pulou do carro, foi salva por esse engenheiro, né? Mas nós temos aí outras imagens e o que confirma, né, que realmente tivemos, viu, uma tromba d'água ontem aqui na cidade. De repente escureceu e a água desceu com tudo. Foi uma tromba d'água mesmo, porque aí nessa Baixadona do Santana sempre acontece isso. Já tivemos, inclusive, uma morte ali de uma mocinha, uma adolescente de 15 anos, que acabou sendo arrastada pela enxurrada e perdeu a vida. Essa senhora, ela teve mais sorte porque esse engenheiro estava próximo e evitou que ela acabasse descendo com a enxurrada e, logicamente, fosse tragada aí por algum bueiro, né? Tá certo? Ou então pelo córrego que está logo abaixo. Então a coisa realmente é muito séria, né? Agora, a água de ontem, sinceramente, essa eu nunca vi, porque eu tenho as imagens antigas do Santana, daquela Baixada do Santana, na região do Clube 28 de Agosto, e jamais tivemos uma quantidade de água como essa, arrastando carros e tal. E aquela mocinha, quando foi arrastada, ela se desequilibrou, não conseguiu mais levantar e foi arrastada. Mas não era uma quantia de água tão grande como essa, tá certo? Foi realmente aí uma tromba d'água e que atingiu aí vários pontos da cidade. Para que você possa ter uma ideia, nós estamos vendo agora aí as imagens, né, do terminal rodoviário, também, terminal central de integração, não rodoviário, central de integração, também teve aí a sua plataforma invadida pelas águas, como se disse, a ponte também lá do bairro dos Machados, por pouco que essa ponte não rodou. Então nós tivemos aí vários pontos realmente de alagamento. Agora eu entrego a vocês aí, não sei se o Luiz Antônio tem alguma observação sobre o assunto, tem mais exatamente alguma notícia, se tem mais alguma observação, tanto você como o Fernando. Aí o Fernando vai dizer daqui a pouquinho sobre a previsão do tempo aqui em Araraquara, enquanto você vai vendo aí, olha só, as imagens, quanta água, né? Dê uma olhada aí, água realmente que a gente não via há muito tempo escorrer aí pelas ruas de Araraquara, verdadeiros rios. Pois não, Luiz Antônio, pois não.
Madalena, estamos aqui impressionados, principalmente com o professor Jorge Correia, né, ali ao lado do Clube 22 de Agosto, com a intensidade, o volume de água, a força da água, aquela dica que se dá, olha, em caso de forte chuva, não tente atravessar o carro, é justamente para isso, para que você não seja pego de surpresa, como essa mulher foi. Né? Talvez chegue um ponto que você não consegue mais dominar, mesmo que queira, e o carro é arrastado como se fosse um brinquedo. Aí estão as imagens, né, para quem nos acompanha, comprovar, né? O carro é levado e não há o que ser feito numa situação como essa. Ela teve muita sorte de encontrar alguém, talvez com mais agilidade, na força da sua juventude, e conseguiu segurar, porque se leva um carro, leva a gente também. Então é impressionante. Eu até fico muito curioso, Fernando, e te pergunto. A chuva durou cerca de uma hora, mais ou menos. Pelo menos aquela mais intensa, aquela pancada. Choveu quantos milímetros nesse tempo, Fernando?
Luiz, a marcação deu acima de 95 milímetros aqui em Araraquara, ou seja, muita água num curto espaço de tempo. Isso, claro, como resultado são essas imagens que a gente acaba vendo aí, uma imagem impressionante. Eu nunca tinha visto uma situação semelhante a essa aqui em Araraquara. A gente percebe que ontem a configuração climática até dizia que a consistência das nuvens era um pouco mais carregadas. E isso realmente acabou se confirmando. O problema foi que tudo caiu num curto espaço de tempo, provocando aí toda essa situação complicada em Araraquara. A situação hoje já está mais tranquila, as nuvens ainda permanecem, mas elas não são aí na mesma consistência daquilo que a gente tinha ontem. Realmente, ontem, a gente tem aí uma marcação de 95 milímetros, até mais de 95 milímetros de precipitação aqui em Araraquara.
É bom a gente conversar, viu, com o Dr. Lineu a partir de agora. Dr. Lineu, nós começamos a receber informações, né, de que aí determinados remédios para pressão, né, para controle da pressão, estariam sendo apontado como problemático para a contração, inclusive, do coronavírus, né? Dr. Lineu, explique direito o que muitos clientes, muitos pacientes estão telefonando para o senhor, o que está acontecendo na realidade.
Toda vez que tiver uma necessidade, alguma coisa qualquer, vou estar aqui no meu consultório passando informações que eu considero informações real, verdadeira. Essa questão apareceu mesmo, as pessoas que usam alguns remédios para pressão, tipo losartana, tipo ARA2, tipo Benicar, valsartana, que é uma classe de remédio, enalapril, são duas classes de remédio, uma chama inibidores da ECA, outra chama os BRAS, são duas classes que se discutiu muito, que estariam contraindicadas em pacientes que poderiam adquirir a doença e no uso dessa medicação poderiam ter complicações maiores da doença. Isso não é verdade, não é verdade. Nós contactamos a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia emitiu uma nota dizendo que não se deve parar remédio de pressão. Se você estiver tomando losartana, continua. Se você estiver tomando ARA2, continua. Se você estiver tomando enalapril, continue. Se você estiver tomando Diovan, continue. Se você estiver tomando Benicar, continue. Então, não se para nenhum remédio para pressão, porque isso não tem evidências claras que é verdade, e a sociedade já emitiu uma nota dizendo que é para continuar tomando os remédios. Então, por favor, não parem com os remédios de pressão, que são remédios importantes, você precisa mantê-los e fique bem claro, não pare. E quando tiver dúvida, entendeu? Entre em contato com o seu médico e o seu médico pode orientá-lo. Agora, o que eu faço de orientação nesse momento da doença é o que todo mundo faz. Fiquem nas suas casas. Por exemplo, ligou para mim um senhor de 86 anos que ia fazer um exame de densitometria óssea, um exame que não tem urgência nenhuma. Ele ligou porque estava preocupado com o contraste, saber se podia tomar ou não podia tomar o contraste. Ele não estava nem preocupado em sair de casa. 86 anos, ia num laboratório para fazer o exame, quer dizer, não há indicação nenhuma de fazer os exames nessa época. Fique na sua casa, nas suas casas e depois, quando passar, vocês voltem a fazer todos os exames naturais. Consulte os seus médicos por telefone, eles vão te orientar por telefone, mas fique na sua casa. E essa questão que a doença acontece mais nos idosos, é verdade que acontece mais nos idosos, é verdade que paciente que tem doenças cardíacas, hipertensão arterial, doenças asmáticas, a doença é mais grave, mas a doença acomete também jovem. Não, os jovens não estão livres de ter a doença e uma evolução ruim da doença. Então o jovem também tem que se cuidar, porque as informações que passam por aí, que a doença no jovem não tem problema, sim, é verdade, 90% e poucos não tem problema, mas alguns jovens também evoluem mal. E o jovem adquirindo a doença, ele vai levar para o idoso que está na sua casa. Quer dizer, então o jovem também tem que se cuidar e o momento é para ficar em casa, porque é uma doença que é muito grande, ela contagia muito grande, com muita facilidade, sabe? Pra você ter uma ideia, ela fica 3 horas no ar, ela fica 9 horas, entendeu? Em superfícies lisas, e isso é uma preocupação muito grande. Agora, diga a todo mundo, para chegar na sua casa, lavar a mão antes de entrar em casa, tirar o sapato para entrar em casa, isso ajuda demais, lavar a mão ajuda muito. Tomar banho quando chegar em casa ajuda muito. Então, o meu conselho é esse: não saia de casa. Mas quem tem que sair, quando voltar em casa, deixa o sapato fora, toma banho, lava a mão muito, muito, muito. E não precisa lavar a mão com nada, não. Lava a mão com sabão mesmo. Isso é importante, muito importante. Agora, não parem os seus remédios de pressão. Esse é o meu recado, Madalena.
Agradecemos então a palavra do Dr. Lineu Biasotti, né, esclarecendo sobre essa situação, porque tem muita fake news sobre esse assunto, né? Tem a história da cloroquina, que é um medicamento que está sendo testado em uso hospitalar, e muitas pessoas, de modo precipitado, já saíram, né, às compras do medicamento, né? Uma besteira sem tamanho, porque sequer sabemos da eficácia comprovada ainda desse medicamento, e mesmo nos casos em que ele está sendo testado, em uso hospitalar. Não adianta a gente em casa achar que nós vamos resolver essa questão. Agora surge mais essa, né, doutor Lineu, de pessoas que ficam com medo de continuar tomando o seu medicamento para o controle da pressão arterial, porque supostamente ele cria uma propensão ao vírus ou não. Então é muito lamentável, e que bom que a gente contou aí com a palavra do doutor Lineu, né, Madá, para trazer esses esclarecimentos.
Doutor Lineu, está na linha ainda ou não?
Estou na linha, sim.
Não, viu, doutor Lineu, porque o que houve, que eu vi na internet, foi a questão dos beta-bloqueadores, né? Parece que os beta-bloqueadores, que também são indicados para reduzir a pressão, mas também para reduzir os batimentos cardíacos, então esses estariam causando uma certa dúvida, né, aos especialistas. Isso é verdade ou isso não é verdade?
Não é verdade. Eu estou bem informado. Tenho vários pacientes que tomam beta-bloqueadores, muitos. Eu, inclusive, faço uso de beta-bloqueador, não suspendi, contraindico a suspensão dessa droga. Não tem nenhuma informação verdadeira da Sociedade Brasileira de Cardiologia que esse remédio está trazendo algum problema. Quer dizer, toda vez que eu receber uma informação da Sociedade, eu só vou seguir esse caminho. Sociedade Brasileira de Cardiologia, que nos mantém cardiologistas, todos em relação às condutas. Se eu tiver qualquer informação em relação a... eu vou entrar em contato com você e vou lhe passar as informações que eu tenho. Mas as informações que eu tenho até o momento é que para não pare nenhuma medicação, nem beta-bloqueador, nem os inibidores da ECA, essas drogas que eu falei, é para se manter todas as drogas e não mudar nenhuma conduta. Na dúvida, sempre ou entrar em contato com você aí, você entra em contato conosco, ou entrar em contato com a gente, a gente vai informando, tá ok? Nós estamos sempre abertos para entrar no ar aí e passar as informações bem atualizadas, Madalena.
Agora, doutor Lineu, me parece que a ABM, que é a Associação Brasileira de Medicina, a Associação Brasileira Médica, né, vem acompanhando todos os estudos em cima daquele medicamento que é destinado para lúpus, para malária, e que está sendo usado como teste. Tem alguma informação, a associação, ela passou alguma informação aos médicos? Em que pé está esse estudo? Tem alguma informação oficial a respeito do assunto ou não?
Sim, tem sim. Ontem, em primeira mão, nós recebemos uma informação da Anvisa. A Anvisa, você sabe que controla as medicações aqui no Brasil, é a Anvisa. A Anvisa liberou, inclusive, de tomar para uso hospitalar. A Anvisa liberou os médicos para usar em casos a cloroquina. Está liberada pela Anvisa. Os médicos estão liberados para usar essa droga. Isso foi assim, muito rápido. Eu nunca vi liberar uma droga tão rápido como foi liberado essa droga. Mas a droga está liberada, os médicos estão autorizados a usar em todo o país a cloroquina. Mas uso hospitalar em pacientes graves, em pacientes que não estão evoluindo bem. Então, o conselho é esse: não tome essa medicação sem orientação médica, porque essa medicação tem muita contraindicação. Eu mesmo, se eu adquirir a doença, eu vou pro hospital, vou ouvir os médicos que têm mais experiência para usar a droga. Mas está liberado hospitalar em paciente grave, está liberado pela Anvisa.
E nós voltamos a falar com o nosso repórter Marcelo Bognoli, que traz outras informações, pois não, Bognoli?
E veja só, uma mulher de 52 anos enfurecida danificou um ônibus da linha do Adalberto Rocha em Araraquara. Ela se irritou com a demora do transporte e atacou o validador, onde passa o cartão de passes, a câmera de segurança do validador e dois espelhos retrovisores. Os demais passageiros ficaram revoltados com o comportamento da mulher e o caso foi encaminhado para a delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência por dano.
Nós tivemos um movimento em Araraquara pelo fim da quarentena e nos parece que ficou caracterizado por tudo aquilo que vimos depois, até mesmo na rede social, um gesto político, né? Empresários estão, sem dúvida, preocupados, mas os próprios empresários que nós ouvimos, eles recomendam cautela e esperam atitudes racionais de governos. Você tem aí algum detalhezinho daquilo que realmente nós observamos em cima da reação que houve depois desse buzinaço que aconteceu lá em frente à prefeitura? Tem os detalhes aí, Luiz Antônio?
Tenho sim, Madá. Os organizadores de um movimento pela reabertura do comércio em Araraquara se decepcionaram com a fraca adesão de comerciantes e trabalhadores. Apenas 10 veículos promoveram buzinaço no quarteirão do prédio da prefeitura. O Jornal da Morada ouviu alguns comerciantes para saber o motivo pelo qual não aderiram a esse movimento. O que se ouviu foi que a maioria se mostra, sim, preocupada quanto ao futuro, mas considera que não é o momento para atitudes intempestivas. Um desses comerciantes, que pede aqui para não ser identificado, porque não quer levar preocupação aos seus colaboradores nesse momento, ele diz que possui um quadro aí de mais de 20 funcionários e não suportaria manter a empresa em operação caso a quarentena ultrapassasse aí umas 3 semanas. Mesmo assim, ele considera que o momento é de agir com cautela e cobrar dos governantes medidas sanitárias e econômicas corretas para evitar o pior. O ato em Araraquara foi estimulado por integrantes do movimento conservador, entre eles um assessor do deputado Douglas Garcia. A presença, inclusive, do assessor causou reação nas redes sociais quando internautas lembraram que os deputados, que mantêm um exército de assessores, custam mais de R$320 mil mensais aos cofres públicos e até agora não se manifestaram em fazer sacrifícios e cortes nos seus privilégios.
Olha, é uma realidade, né? Então, parece que o grande estimulador foi desse movimento conservador, tá certo? Como se fôssemos resolver o problema voltando todo mundo agora ao comércio. O comércio já tem um movimento fantástico, né? Com todo mundo amedrontado, com todo mundo preocupado, o comércio estaria lotadinho hoje, todo mundo vendendo a dar com pau, sabe? Então, é uma situação política, é de inocência, quer dizer, estão realmente representando o seu presidente, porque eles são aí adeptos, seguidores, tá certo? Apoiadores do presidente, então eles estão sendo estimulados pelo presidente da República. Mas o que se percebeu foi uma reação quase que instantânea, né? Porque um secretário de um deputado, que ganha aí um bom salário mensal, o deputado custa mais de 320 mil reais mensais, eles não falam em fazer economia para poder, logicamente, abastecer aqueles que estão nas suas casas com o seu salário mínimo, tá certo? Correndo o risco de não terem nem sequer o seu salário mínimo, né? Então é mais ou menos isso que nós estamos vendo. Quer dizer, são atitudes políticas misturadas no meio de uma pandemia, porque está faltando um pouco de bom senso, muito mais razão exatamente do que emoção. Então nós estamos precisando muito mais com a razão. Eu fiz, viu, Luiz Antônio, uma consulta, amigos meus, empresários, né, que têm suas lojas, que têm o seu comércio, têm suas empresas. É claro que eles estão preocupados. Tá certo? Eles dizem, poxa, Madalena, não sei o que eu vou fazer, né? Umas 3 semanas até a gente dá para aguentar, manter a nossa equipe e tal. Depois disso, eu não sei, porque eu tenho que vender, eu tenho que produzir. E meus consumidores fugindo, então nós vamos precisar ver o que vai acontecer. Agora, é aquilo que especialistas em economia estão dizendo, o governo vai precisar buscar todos os seus recursos de BNDES, suspender todas as situações que existem por aí e, logicamente, focar nessa questão de substanciar as pessoas que vão ter que ficar em casa, as empresas que vão precisar realmente desse incentivo do governo. Tá certo, não? Porque o que eu estou vendo aí, a ciência médica dizer, é o seguinte, olha, o emprego, tá certo, a gente vai poder recuperar. Tem que manter as pessoas sem morrer de fome, com os supermercados abastecidos e o governo substanciando, tá certo, com valores para que as pessoas possam ir lá e comprar o necessário para viver o necessário para viver, comprando na farmácia o que precisam. Agora, a morte não tem jeito. Então, cada pessoa que morrer pelo coronavírus não tem jeito de você ir lá e ressuscitá-la, tá certo? Então, nós precisamos, Luiz Antônio e Fernando, ter a máxima cautela. Essa semana aqui será uma semana que eu creio muito importante para que haja, por parte da ciência médica e da ciência econômica, planos, projetos para poder, logicamente, delinear qual será o nosso futuro. Eu, sinceramente, acho que o presidente da República deve, e seus seguidores e seus apoiadores, deve ser colocado em quarentena. Está entendendo ou não? Quarentena. Não precisa dar impeachment, não precisa dar impedimento, não precisa fazer nada. Se eles ficarem em quarentena, tá certo? O presidente ficar em quarentena, fechado na sua casa, não abrir mais a boca e deixar a sua equipe econômica e a sua equipe de saúde trabalhar, eu acho que ele vai prestar um grande serviço à nação. Pelo menos é a minha opinião, pois não a de vocês.
Bom, na prática, eu acho que o presidente já está em quarentena, Madalena. As autoridades do Ministério da Saúde estão tocando a sua política como tem que ser feito. O parlamento também se isolou. Governadores também.
Quarentena mental.
Também. É mais do que necessária, né? Já está um tanto quanto isolado. Está virando a rainha da Inglaterra, infelizmente. Os atos em Araraquara, São Carlos, foram políticos. Aliás, orquestrados, porque são convocados simultaneamente para acontecer em todas as cidades. Ideias do gabinete do ódio, né, que é para politizar a questão do coronavírus. Meu Deus do céu, vamos despolitizar essa questão, né? É importante discutir a necessidade da quarentena ou não, os impactos, é claro que é importante, mas vamos fazer a discussão nos meios adequados e não convocando carreata. Aliás, eu sou a favor da polícia, né, inclusive interferir, porque nesse momento não é possível e permitido fazer aglomerações. Em Araraquara, o líder foi um assessor de um deputado que é do movimento conservador, apoiado pelo Theo Bradfisch, que tem pretensões eleitorais. Então foram fazer palanque sobre a prefeitura, contra o prefeito Edinho Silva. Então não estou muito preocupado com a pandemia, com contaminação, com comércio. Querem marcar posição. Em São Carlos foi o Leandro Guerreiro fazendo as suas lives, convocando o comércio. Quer dizer, o que essa gente entende de saúde? O que esse pessoal tem de estudos técnicos a respeito de pandemias, de contágios e de impactos econômicos também? É isso que eu gostaria muito de saber. Quais os estudos que embasam essa questão e não as paixões políticas? Não se deixem contaminar. Até os comerciantes que defendem a abertura do comércio, né, vamos fazer dentro das entidades de classe, dialogando com o poder público, sentando junto com o pessoal do SESI e da Secretaria da Saúde. Vamos ver o que é possível e o que é necessário fazer nesse momento. A Itália, Milão, principalmente, encabeçada pelo prefeito, criou, no fim de fevereiro, o movimento Milão Não Para. É para defender que a cidade não podia se fechar. Não se fechou naquele momento. Se fecha agora porque não consegue sequer enterrar os seus mortos. Então não fecharam lá atrás, tem que fechar depois com uma situação fora do controle. Então a gente tem que ter muita calma, muita prudência, descontaminar o debate dessa política rasteira, dessa política suja, de gente que só não enxerga outra coisa a não ser as suas próprias pretensões.
Luiz, a gente vê que essas pessoas que defendem esse tipo de ideia, elas se baseiam em estruturas extremamente frágeis e todas elas estão ruindo a cada dia. Muita gente diz assim, mas nos Estados Unidos eles têm um número X e o presidente agora vai começar a fazer a liberação. O presidente já mudou de ideia, já voltou atrás. Então, muito daquilo que se propagou aí através das redes sociais para tentar incentivar esse movimento que, infelizmente, é totalmente irracional, acaba caindo por terra. Você falou da movimentação aqui em Araraquara, Ribeirão Preto também, uma situação complicada. Lá a polícia agiu fortemente, inclusive foi até a casa de um assessor do Douglas Garcia, também deputado, e acabou interferindo ali, porque também haveria um movimento nesse sentido. Então as pessoas parecem que estão fugindo totalmente daquilo que seria a racionalidade nesse momento. Eu acho que a gente tem que pensar, é claro que as questões econômicas elas são importantes, mas não é desse jeito que a gente resolve. Muitas vezes ações desse tipo totalmente fora de um contexto acabam surtindo aí um efeito totalmente negativo nesse momento que a gente precisa de mais união.
Agora, né, Fernando, se você for analisar bem, né, as atitudes do presidente da República, as atitudes desse Garcia, né, Douglas Garcia, as atitudes desse vereador de São Carlos, você percebe que são atitudes de pessoas ignorantes, audaciosas. O perigo da ignorância Não é a ignorância em si, é da ignorância audaciosa. Aqueles ignorantes que acabam causando realmente prejuízo a eles, prejuízo ao próximo e, no caso do presidente da República, prejuízo à nação. Então, quer dizer, a ignorância audaciosa é uma coisa perigosíssima. Esse vereador de São Carlos é uma das figuras mais grotescas que eu vi em toda a minha vida, sabe? É uma coisa assim, ele quer aparecer para a plateia, então ele faz coisas absurdas, como se estivesse trabalhando para o povo. Você entende? Então aí você vai ver a formação do elemento, ele não tem formação cultural nenhuma, não tem formação educacional nenhuma, tá certo? Não. Tem grandes falhas no seu comportamento. Então, quer dizer, esse tipo de elemento é que ganhou força na política brasileira. Precisava mudar a política brasileira, precisava mudar muito do comportamento da política brasileira, e olha só o que nós colocamos ali, tá certo? Não. Elementos ignorantes e ignorantes audaciosos. Isso que é realmente o grande perigo. Analise comigo o que é uma ignorância audaciosa. Ignorância audaciosa é uma coisa perigosíssima para a nação e para o mundo. Então nós precisamos realmente ter muita cautela aí. Claro que nós estamos preocupados. Não há dúvida nenhuma. Como é que nós vamos fazer agora se houver a necessidade dessa quarentena se estender? Como é que as empresas vão fazer? Como é que elas vão se virar? Os funcionários, como é que eles vão se virar? Agora, cabe realmente ao mundo da ciência, ao mundo da economia, observar como que nós devemos manter empregos, tá certo? As pessoas tendo condições de consumir o necessário, manter as empresas e, logicamente, evitar tantas e tantas mortes como estão acontecendo na Europa. Então, viu, Luiz Antônio, viu, Fernando, eu creio que essas pessoas estão começando a ser isoladas. Elas estão começando a perceber que as coisas não estão bem para o lado delas. Então, quem sabe assim, elas sossegam o facho. Então, a esses ignorantes audaciosos, quarentena de 40 dias. Não só a quarentena, o recolhimento, mas a quarentena mental.
É isso aí, a gente encerra por aqui o programa desta segunda-feira, uma semana que começa quente, não é, Fernando Ferreira? Mas, claro, aqui você fica com todas as informações, o que de mais importante acontece na cidade e região e, claro, também o acompanhamento da situação pelo Brasil e pelo mundo. Um grande abraço e até amanhã.
Agora nós vamos desejando a você uma boa noite e convidando para que você nos acompanhe amanhã, logo pela manhãzinha, no Grande Jornal da Morada. Muito obrigado pela audiência. Um abraço e uma boa noite.
Para você, uma boa noite. Nós voltamos amanhã.